precedentes dos pontos mais distantes do universo, encontram-se no grande hall da justiça as forças mais poderosas jamais reunidas. O Super-Homem. Batman e Robin.
Não.
Mulher Maravilha. Aquaman. E os Super Gêmeos.
My name is Barry Allen.
Juntos, eles lutam pela justiça e paz para a humanidade.
Começando mais um Cast Cida, o podcast da Cida. E essa semana a gente se reúne pra finalmente falar de um filme bom da DC, moleque. Eu sou o Caco Ramone e essa semana estou com os meus amiguinhos, o Gustavo Wagner.
Puta, tô com uma azia foda hoje.
Por causa do inglês do Vini?
Não, nem por isso, mas segue.
Por causa do inglês, porque eu falei que eu achei errado. Agora eu tenho que começar a cagar a regra agora.
Eu não falei nada, caralho. Eu não falei nada.
Desculpa, não tô falando nada. Eu vi um bagulho desse ainda, mano.
E com o poligrota do Vinícius Miranda.
Aô, eu não sei onde estava agora, mas na verdade é porque eu ia falar que o maior vilão da DC, infelizmente, é o Warner.
Eu acho tão bonitinho o Vini preparando frase e a gente cagando pra isso.
É, pois é, eu sou um cara preparado pra...
Você quer mudar a apresentação, cara? Quer fazer, tipo, Nerdcast, que cada um fala uma frasezinha pra você ficar sozinho?
Não, mas eu gosto de falar a frase, tá ligado?
É um diferencial seu, é um diferencial seu.
É um diferencial meu, sim. O Arthur, só o Arthur pode ser o gerente de...
Diferentão.
Mas ele é contratado pra isso, inclusive.
Pra stalkear... os outros e ser o contrário da banca.
É que na real eu acho muito vago você só tipo falar uma coisa só, tá ligado?
Nossa, chupa, Gustavo.
Não falando que você, não,
chupa, chupa, porque eu já tenho que apresentar, então eu apresentar e falar uma frase já fica bizarro.
Você tá reclamando? Você tá apresentando, é isso? Você tá...
Não, não tô reclamando que eu tô apresentando, eu acho uma honra. Eu fiquei emocionado quando deram esse trabalho pra mim no segundo programa.
Caco, ninguém deu esse trabalho pra você, isso aqui ninguém deu nada. A gente tava discutindo agora, como é que foi que surgiu a vinheta do Cash? Ninguém sabe.
As coisas só aparecem, né? Elas só caem em nossas colas.
Só aparece. A gente só deixa vir, tá ligado? A gente
as coisas aparecem e segue a vida.
Não. Mas essa missão foi cumprida a mim.
A sua missão do primeiro instância era de edição. É essa daí que eu lembro.
Na verdade, essa também não era a minha missão. Também se tornou ao término do primeiro cast.
Tá ouvindo? Tá achando que isso aqui é bagunçado? Relaxa, é pior do que parece.
Então bora lá. No episódio de hoje a gente vai falar sobre Liga da Justiça. E eu quero saber de vocês, antes de começar a falar do filme, em questão de entrar realmente na parte do filme, o que que representa o filme da Liga da Justiça pra cultura pop? Na visão de vocês.
Pra cultura pop?
Caraca.
Venda de boneco.
Não, nesse sentido.
Esse é um mercado. É o sentido mais mercadológico, né? Eu acho que pra cultura pop, eu acho que é uma ascensão da DC, cara. Eu não sei se é uma salvação, porque os outros, em questão de mercado, a DC sempre vendeu bem, né? Independente o filme é ruim, o filme é bom, o filme é sombrio, o filme não tem piada, os caras é quatro, ela sempre vendeu, sempre se pagou, pelo menos. Uhum. E fez uma batelada de dinheiro.
Uma patolada.
Uma patolada de dinheiro. Só que. E eu acho que pra cultura pop, o símbolo da Liga da Justiça é muito maior do que o dos Vingadores, por exemplo. Fazendo um comparativo Marvel e DC, eu acho que o nome Liga da Justiça pra gente que cresceu assistindo essa bexiga, eu acho que ele tem muito mais peso e significado do que outros títulos. Assim, por mais que a gente... Liga da Justiça Sem Limites, né, que porra... Eu acho que a gente meio que calcou a nossa infância assistindo parado na frente da TV assistindo essa porra, sabe? É meio que uma nostalgia, igual a gente falou um pouco no cast do Stranger Things, né, na segunda temporada. Essa nostalgia que a gente tem, eu acredito que muita gente também tava louca pra ver em live action, sabe?
Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Eu acredito que o filme da Liga, ele representa, tipo... a personificação de algo que já é esperado há muito tempo. Tipo, agora a gente tá num período onde tá tendo muito filme de herói. E, tipo assim, isso é levado mais a sério. Não é tipo aquele Batman do Tim Burton, tá ligado? Que é uma parada muito mais cartunesca. Então eu acredito que ela seja a personificação do que, tipo, muita gente já sonhava, pensava, imaginava, entendeu? É mais ou menos isso mesmo. Tipo, é a vida daquela expectativa que sempre foi criada em torno disso.
É, porque se a gente for pegar a Liga da Justiça, querendo ou não, ela tem os dois principais heróis da indústria inteira, sabe?
Sim, querendo ou não, tipo assim, não é querendo desmerecer a Marvel nem nada, mas os heróis da Liga, os heróis da DC, são muito mais expressivos do que os da Marvel. Todo mundo, mano, a minha mãe, a sua mãe, as nossas mães, sabem quem é o Superman, sabem quem é o Batman, sabem quem é a Mulher Maravilha, sabem quem é o Flash. Podem não saber o que eles fazem, mas sabem que o Superman é um cara super forte, que o Batman é um herói, não sabe nem que ele às vezes é um homem morcego, mas sabem que ele é o herói. Isso não acontece muito na Marvel. A Marvel, ela tem, tipo assim, os X-Men, que são conhecidos, o Hulk, mas ela não tem... Acho que os personagens da DC são muito mais expressivos e muito mais profundos do que o da Marvel.
Talvez, concordo. Eu ia falar que talvez não na questão de profundo, mas não, pensando melhor, concordo também na questão de profundo. É porque assim, se a gente for pegar a diferença de heróis da DC pros heróis da Marvel, é que os heróis da DC são deuses. Eles são o bastião de deuses da putaria toda. Os heróis da Marvel não, né? Mas tipo, gente como a gente, tá ligado?
E até o Batman. Você fala assim, Batman não é deus porque ele não tem superpoder. Só que o Batman, ele é visto pelos vilões e pelas pessoas de Gotham.
Sim, como um deus. Não é na questão... Não, não, mas não é como visto de, tipo, ele tem um poder de Deus. Mas ele tá perante uma posição de Deus, tá ligado? E o pessoal da Marvel é mais gente como a gente, tá ligado? Homem-Aranha tem problema pra pagar conta. Tá ligado? Os X-Men sofrem preconceito.
Uhum. E só pra deixar claro, né? Quando a gente tá falando aqui de Deus, não é Deus da religião católica, tá? Né? Tem nada a ver com esse Deus.
É Deus com D minúsculo.
É Deus com D minúsculo. Eu acho que eu concordo pra cacete, assim, com essa parada dos heróis, né? Que os da DC eles são mais profundos, querendo ou não, né? Dependendo também do personagem.
Tem gente que tá escrevendo muito.
É, sim, sim. Essa pegada, até é legal a gente citar. O filme em si é só um filme, sabe? É um filme que você fala legal e é legal. Já deixo claro assim, que o filme é bom, mas ele não é o que eu tava esperando de expectativa.
É sério isso?
Eu queria até abrir a vocês.
Será que você não tava esperando muito porque o nome Liga da Justiça você não puxa muito? A gente tá falando de um mercado que nos Estados Unidos é muito grande. E é o maior grupo desse mercado muito grande.
Praticamente, por mais que nós, cada um, temos nossas características, temos nossas diferenças e tudo mais, normalmente, quando se trata de filme assim, a gente sempre tem a mesma expectativa. Só que nesse caso, não. A minha expectativa pro filme da Liga era muito baixa. Tipo assim, eu gostei do filme porque eu realmente tava achando que ia ser uma bela bosta, sabe?
Tô mais ou menos nessa. A minha expectativa era baixa, eu não tava muito afim de ver o filme, só que eu esperava outra coisa. Por mais que ele seja Zack Snyder... Dá pra sentir que ele tem uma mãozinha dá pra sentir que tem uma mãozinha de Joss Whedon. E eu não sei, eu acho que por ser a Liga, eu esperava algo mais grandioso, tá ligado? Mas no final não decepcionou, eu só esperava outra coisa.
Isso foi algo que eu gostei, foi o vilão. Não foi, assim, você vê que foi um mal que era assim, pra Liga resolver, não teria como, sei lá, tá ligado?
Tipo... eu digo algo grandioso porque, porra, é a Liga da Justiça. Eu esperava algo, tipo, lembra a cena do primeiro Vingadores? Que é grandiosa, que é a cidade sendo destruída e eles em circo e a câmera rodando?
Uhum.
Sabe, aquilo é grandioso pros Vingadores. Eu esperava algo tão grandioso assim pra Liga, sabe? Tem a cena que eles estão juntos, fazendo aquelas poses de Power Ranger? Tem, mas não é, sabe? Porra, não é.
Só que realmente, faltou eles em círculo, a cidade sendo destruída e a câmera...
Não precisava ser igual, mas algo no gênero.
Pega o mesmo molde, né? Pega o mesmo molde e faz todo mundo CGI. É.
Pega aquela gif?
É, pega uma gif e coloca nela.
O legal, porque eu acho que esse filme vai ser bem discutido agora, porque se a gente parar pra ver, ó, o Gu era alguém que tava com expectativa alta, eu tava com expectativas baixíssimas, e o Caco estava com as expectativas ali, tipo, nem pra bom, nem pra ruim, é isso mesmo?
O Caco tem muito dessa, o Caco não se importa com nada, essa é a ideia.
Antes de começar a falar, tipo, totalmente dentro do filme da Liga ali, vamos falar então sobre, tipo, os eventos do final de Batman vs Superman. que dão ligação, assim, já pro filme da Liga. São aquele cliffhanger gostoso, assim, pro filme da Liga.
É, lembrando que no final de Batman vs Superman, se tem alguém que tem Alzheimer que tá escutando a gente, eles lutaram contra o Apocalipse, o Superman morreu.
Morri.
E o Batman se juntou com a Mulher Maravilha com os arquivos do Lex Luthor pra montar um time maneiro de jovens religiosos, né?
Montar uma seita.
É, montar uma seita. Abraço, Charles Manson. Não, errado pra caralho, Caco. Errado pra caralho, cara.
Principalmente porque ele morreu, né, agora.
Não é por isso, cara.
Não, nem por isso, cara. É porque o cara era um serial killer maluco que matava todo mundo.
E o filme da Liga, ele começa linkando com a visão do mundo pós-morte do Superman, né? Então, você tem um monte de bandeira de luto com o logo dele, várias partes do mundo. Você vê que o mundo tá em luto pela morte do Superman.
Yeah.
E, em paralelo a isso, o Batman tá tentando tentando montar um time pra combater... O Parademônio, eles estão vindo com muita frequência? Ou aquele foi um caso esporádico? Não lembro.
Aí é que tá. Isso é algo que foi mal explicado, porque não fala se eles estavam aparecendo direto.
Eles estavam procurando a caixa já?
Eu acho que sim. Acho que eles estavam procurando a caixa que tava com os homens.
No Batman vs Superman não aparece Parademônio.
Aparece no sonho, né, só. Pesadelo.
Ah, no pesadelo do Batman, verdade. Sim. Então, isso foi algo que foi muito mais explicado no filme, porque, tipo, simplesmente o começo do filme é, tipo, aquela cena muito boa do bar, no teto do prédio lá, e o Batman meio que caçando ele. Eu gostei muito porque aquilo foi...
Não, na verdade, o filme é o Batman caçando um bandido, e depois que o Batman pega o bandido, ele pendura o maluco lá, não me joga, não, ele fareja medo, e aí vem o Parademônio, só que a gente... Ele viu o Parademônio passando de bobeira e resolveu lutar contra o cara. Ele já tava atrás do Parademônio e usou o bandido como isca, que é o mais óbvio.
O que, pelo menos, eu achei que pareceu pra mim foi que, assim, ele já tava caçando o Parademônio e aí ele aproveitou que o cara tava lá em choque, tipo...
Sim, usou como isca. Um plano Scooby-Doo? Um plano Scooby-Doo, mas...
Mas funcionou. Vai falar que não funcionou? Funcionou.
Sabe o que é foda? Eu me incomodo muito as coincidências, sabe? Cara, se a porra do demônio fareja medo, ele tá em Gotham, que é uma cidade que é puro medo, porra, por que ele vai justamente junto com
o
Batman?
Mas na verdade, Gotham não é puro medo. O Batman causa esse medo. As pessoas se amedrontam com o Batman ali, principalmente... Nesse Batman, que é um Batman muito Cavaleiro das Trevas, que é um Batman muito mais diabão, tá ligado?
Principalmente nesse Batman, porque é o Ben Affleck.
Também.
Vai que ele vem com o irmão dele, agride todo mundo.
Mas, assim, eu achei... O que vocês acharam daquela cena inicial? Do, tipo, do vídeo do Superman no celular, assim.
Aquilo é de azuda.
Não, a gente...
Aquilo é de azuda. Aquilo é de azuda.
Cara, todo mundo... Não é segredo pra ninguém, porque eu acho o Superman... Mas, assim, na hora que eu vi aquela cena, eu falei... Putz, mano, o Superman morreu, cara. Tipo... Tá ligado? Tipo, pô, cara, não era com o maluco ter morrido, mano.
Mas sabe o que é foda? Você fica bolado com a cena, saca? Você fala, caralho, ele realmente morreu, né? Foda. Você fica bolado, só que na mesma hora que você fica bolado, você fica puto porque a cara dele tá toda torta.
Não, uma pergunta dos moleques lá, na hora que os moleques tá filmando com o celular. Alguém viu em inglês? Porque eu vi dublado.
Eu vi legendado.
É, ele fala podcast mesmo?
Ah, nem presta atenção.
Porque no dublado o moleque tá, Superman, posso gravar aqui pro nosso podcast? Mas você tá gravando um vídeo, cara.
Não, mano, eu não presto atenção. Mas ele acho que ele é bem pensado. Não, eu acho que ele fala do vídeo. Porra, se fosse podcast ia ser massa demais, hein?
Que dublado ele fala podcast.
Ó, que legal. Só ia ser mais legal se ele falasse cast Cida.
Tô gravando o cast Cida, podcast da Cida.
Mano, mas o CGI da cara do
Henry Cavill.
Cada hora tem uma cara diferente.
Será que é por causa do bigode? Que tiveram que tirar o bigode?
Então, tiveram que tirar o bigode. Só que, cara, é muito estranho, velho. Muito estranho. Se você pegar a cena, a primeira cena, nossa, mano. Eu até pensei que não fosse ele. Que, tipo, era um sósia, sabe qual é? Pra manter a cidade acreditando.
Vocês estão ligados que ali é de Azuildo, né? Eu não acho que o Snyder ia fazer uma cena daquela.
É, É difícil.
Capiadoca com as criancinhas, ali é Josueldo pra caralho.
Eu também acho que é mais o Josueldo, mais coisa do Josueldo.
Bom, enquanto tem esse paralelo do Batman lutando contra parademônios que aparecem do nada em Gotham, também tem a questão que ele tá recrutando o grupo de religiosos, né? Ele tá usando os arquivos do Lex Luthor, do Batman vs Superman, e ele tá atrás do Aquaman, do Flash e do Cyborg. A gente apresenta um de cada vez?
Um corre, o outro fala com o peixe, o outro é metade alumínio, metade humano.
Metade alumínio, metade...
Metade papel alumínio.
É o homem de lata do Oz, né? Ele que é o coração.
Ele parece um pedaço de panela, viu? Com... Nossa, é muito zoado. Não,
é legal a cena da Aquaman. Eu fiquei sabendo que você fala com peixes. Eu fiquei imaginando, sim. Quer que eu fale com a piranha da sua tia?
Fala lá com a piranha da sua mãe.
É, fala lá com a piranha da sua mãe.
Minha filha vem cá.
Ele fala dos meus bincos, só que ele fala essa merda todo programa também.
Ai, mano, os moleque lixo do cara.
Não tem muito o que explicar, né, cada um. Cada um entra por um motivo.
É, o Aquaman tá lá na ilha da puta que pariu, salvando, ajudando o pessoal, tocando música maneira do Stripes. O Flash é porque ele é o nerdzão que assiste Rick e Morty e... Que é Amigos.
Nossa, você pegou a referência do Rick Mori ali?
Que tá passando na televisão?
Nossa, meu Deus do céu. Eu falei, gente, sério isso?
Rick Mori e K-pop. Ele tá ouvindo K-popzão lá. Ele
podia ser igual o do Capitão América, né? É, cada onde foi distribuído o filme passa um negócio. Passa tipo Chaves aqui no Brasil. Aí lá nos Estados Unidos passa o Rick and Morty. E assim vai. O K-pop passa lá no Japão.
Não, o K-pop é na Coreia, né, cara?
É, não faz sentido. Pode
ser K-pop.
K-pop no Japão. E os caras é pior do que eu. Bagulho, tá ligado?
Porra, como é que você vai guardar uma porra de uma armadura do Flash dentro de um galpão? Whatever. Você só abre dois cadeados e já era.
Eu acho que eu sei porque aquele Flash foi assim. Porque pra eles não terem o trabalho de ter que recrutar alguém inteligente.
Como assim?
Não, tipo assim, inteligente que eu digo, tipo assim, tipo, alguém já determinado, tá ligado? Eles fizeram um Flash meio molecão porque, tipo, tá ligado? Ah, ele é molecão, ele vai aceitar trabalhar com Batman.
Entendi. Se fosse o Flash que normal, ele talvez passaria mais tempo pra aceitar. E a gente já tem dois recusando a fazer parte do grupo.
É o seu terceiro, né? Ia ficar muito difícil todo mundo.
Tipo assim, não, vai, bota esse maluco, sei lá, fã do Batman aí, já é.
Se fosse o Flash detetive forense, você tá falando?
Isso.
Se fosse detetive forense, ele já ia ser mais relutante, é, faz sentido.
Dá pra fazer um meio termo. O Flash da série, que não é parâmetro, é isso. Ao mesmo tempo que ele é inteligente pra caralho, ele também aceitou ser best friend do Arqueiro Verde.
Então, mas tipo, ainda assim, aquele Flash da série é quase um adolescente, né?
Sim.
E é um bosta, né, na verdade.
Caraca, olha.
Essa aqui, não, essa não. Não, não, não. Vocês vão ter que concordar, né, que é a série.
Não, a série é ruim, mas eu gosto do Flash.
Não, a primeira temporada é super boa. Escrevi vários textos sobre ela, legal, mas...
Escrevi vários textos, hashtag jornalista. Nossa.
Eu escrevi uns textos agora com meu monóculo.
Escrevi uns textos, vários textos. Para
vários textos, meu amor.
Porque cachorro que tem muito dono acaba me dando fome.
Só que ficou ruim. É só isso. Mas você vai fazer o quê?
Recrutar eles é isso, tá ligado? Aí ele mandou a Mulher Maravilha pra recrutar o Cyborg. Tá boladinho com o pai. Quer dizer, boladinho é mancado, né? O cara tá certo em tá bolado com o pai. Porra, o pai construiu ele com uma máquina, caralho.
Imagina, você acorda, você dorme hoje e amanhã você acorda com um pedaço de máquina de lavar no seu... Metade caco, metade de máquina de lavar.
Não, já pensou, você acorda tipo enrolado no papel alumínio, tá ligado?
É, imagina que porra. Você não vai ficar bolado, não?
Os sinais, né?
Aquele chapéuzinho de funil.
Chapéuzinho de funil dos sinais.
Chapéuzinho de funil de papel alumínio, você vai ficar puto. Mas eu gostei do estilo do filme todo. Eu achei certeiro. O Cyborg, ele tá puto, depois ele fica mais suave. O Flash é sempre um filho da puta com todo mundo, maneiro. O Aquaman é mais sério. Aí tem um alívio cômico dele no finalzinho do filme, que é bacaninha, tá lá.
O da corda?
É, o do laço.
Caraca, a gente já tá falando no final do filme, gente, calma. Volta pra Mulher Maravilha, volta pra cena da Mulher no banco. Que você, cara, que eu achei lindo demais, né?
Legal, sim, eu concordo. Mas um pouco clipístico, não?
Mas é isso, cara, herói é isso, tá ligado?
É porque assim, a gente mostrou uma cena de ação, então agora a gente vai ter que mostrar uma cena de ação da Mulher Maravilha.
É claro, mano, na moral, a Gal...
Não, e quem ficava reclamando que ela era magrela, que não ia servir pra Mulher Maravilha, chupa...
Eu sou isso.
Ninguém tá te julgando, não.
Quando saiu as primeiras artes conceituais, quando saiu as artes conceituais da roupa dela, quando tava saindo especulação que ela ia usar, tipo, uma calça, eu falei, mano, ela tem que usar uma calça, porque a mina é muito magrela, tá ligado? Eu defendi isso pra caralho.
É um bagulho que eu ainda mantenho esse argumento. Tipo assim, ó, que nem a roupa de Mulher Maravilha dá uma valorizada nela. Por causa que, mano, eu tava vendo a cena que ela vai conversar com o Cyborg, que ela tá com a roupa normal, ela tá, tipo, de calça e jaqueta, beleza, ela tá gostosa, mas, tipo assim...
Nossa, que... Não usa palavras de baixo calão, assim, nesse podcast de família, por favor.
Não, ela tá... Não, tipo, ela tá apetitosa, tá ligado? Ela...
gostosa é melhor, cara.
O cara só piora.
Ela tá, tipo, ela tá atraente, tudo mais naquela roupa quando ela vai conversar com o Cyborg. Só que não é uma Mulher Maravilha. Você fala assim, você fala, beleza, tipo, não é uma... Por mais que ela esteja bonita, tá atraente, tudo mais.
A minha impressão com a roupa dela é que ela tá sempre pagando bundinha. Sabe qual é? Com a polpinha da bunda. Eu tenho essa impressão sempre, cara. Eu falo, que porra, pra quê?
Sim, então, a roupa de Mulher Maravilha, a fantasia de Mulher Maravilha, é muito apelativa.
Mas falando da cena dela, a cena de luta dela é maneira. Eu acho legal a cena de luta dela.
É, o meu irmão, eu tava conversando com o meu irmão ontem, um super conhecedor da vida, fora dos quadrinhos, ele falou o seguinte: como que ela corre a velocidade de uma submetralhadora pra pegando as balas, mas não faz isso durante o filme inteiro, depois.
Mas porque ela não precisou, porque quando ela vai precisar de usar?
Como assim? Bate no cara, pô, você tem uma espada. Dá espadada no cara em super velocidade. Eu tenho a velocidade de uma submetralhadora. Por que que não precisa mais?
Então, esse é o meu problema com a porra dessa cena dela. Essa porra dessa cena dela é o seguinte: a gente teve uma ação do Batman, e o único personagem que tem estruturado nessa merda toda que ainda tá vivo é a Mulher Maravilha. Então a gente vai ter que fazer uma cena de ação da Mulher Maravilha. Mas ela não casa com o resto do filme. Parece que o filme foi todo feito e no final... Vamos aproveitar que a gente tá fazendo uma cena do Superman gravando um podcast em vídeo com o celular do moleque pra gravar uma cena da Mulher Maravilha.
Cara, você não precisa, velho, mostrar ela correndo contra uma submetralhadora.
Não precisa daquela cena inteira. Se é pra ter uma cena de ação da Mulher Maravilha, porque, vamos relembrar que a Mulher Maravilha tá no filme, faz com uma cena ligando com a porra do filme inteiro, inferno. Faz ela lutando contra outro parademônio.
Caraca, é sério que vocês estão criticando essa cena?
Sim, velho? Estou.
Não, eu tô... Não. Eu tô criticando ela correr contra uma submetralhadora. É isso.
E eu tô criticando o sentido da cena tá ali. A cena é legal. A cena é bem feita. Puta, parabéns, Zack Snyder. Você é Deus.
Mas sabe por que essa cena tá ali? Porque precisa mostrar que ela tá ativa. Ela não é, tipo, tá ligado?
Tudo bem. Então liga com o filme, mano.
Faz aquela cena clássica dela pegando o submetralhador, entortando o cano dessa porra pra cima. Ou quebrando essa porra.
Eu tô criticando uma cena inteira, e o problema do Gustavo é um frame da cena.
Cara, é porque é ruim, sabe? Nossa, velho, eu não entendo.
Vocês estão com a hemorroida assaltada e estão arrumando crítica onde não tem que arrumar.
Ah, sai fora, você que é fanboy.
Não, é porque assim, se você for pegar o Superman sozinho, ele é a Liga da Justiça já. Porque ele não precisa de mais nada. Ele é tipo o Super Trunfo. O Superman é um Super Trunfo.
Ele tá o pato pra caralho.
E se o Superman tá forte desse jeito, eu quero ver o filme do Xavier.
Ah, lá vai.
A gente vai ter que malhar, hein? O bicho vai ter que... Cara, sabe, ó, você quer ver uma parada foda. O que sempre me incomoda é quando o ator do Superman vai dar entrevista, essas paradas. O Henry Cavill, ele tá sempre com uma camisa que parece uns dois números menores. Então fica aquele botãozinho pedindo socorro, sabe qual é? Ele fica sempre aberto. Eu falo, cara, por que, velho?
O maluco do Chuck, ele tá fudido. Porque além dele ter que rivalizar com o Henry Cavill, o vilão dele é o The Rock.
Não, que é duas vezes, né? Os dois.
Eu tô achando que o The Rock, ele não vai ser o vilão principal desse filme. Ele vai ser, tipo... Ele vai ser mais um antagonista, assim, tipo, um anti-herói do que, tipo, um vilão mesmo. Porque eles falaram que o vilão vai ser o Dr. Silvana.
Silvana não me metia. Já começa com respeito lá embaixo. Já.
Ai, caramba, mas que bom.
O do Xavier tem que ser começo de reino da manhã, sabe qual é?
Da minha tia. Quando a gente gravar o podcast, a gente chama ela.
Quando saía esse filme, a gente chama ela pra gravar.
O que a gente tem do podcast da Silvia. Mano,
da Silvia.
Da Silvana.
Da Silvia. Os caras não sabem nem o que tá falando. Da Silvia. Cala a boca, cara.
Mas falando... falando em vilão, falando em vilão Silvana, o que vocês acharam do Lobo da Steppe? Primeiramente, que é uma grandíssima bosta, né, de nome. É impressão minha ou ele não tem dente mesmo? É meio Serginho Grosman, assim.
Ah, mano, na moral, o filme que tem a Gal Gadot, eu não vou prestar atenção se o maluco tem dente ou não, irmão.
É isso aí, cara.
Cara, ela não tá em todas as cenas, só pra deixar claro pra você.
Foda-se, mas a gente fica com o coração, fica a esperança no ar dela aparecer em todas as cenas.
Nas cenas que ela não tava, eu tava pensando nela.
A gente imagina.
A malha fina, a Lacra Jato vai passar aqui em nós.
Não. O Vinícius usou da perversão em chamar a mulher de gostosa. Eu estou usando amor. E amor é puro.
A ternura vem pra quem é bom de coração.
Exatamente.
Né? Não, mas o que vocês acharam do vilão?
Eu acho o visual dele feio. Quando ele tá em pé, assim, saca PlayStation 2, visual de Play 2?
Caralho, você jogou muito baixo agora, hein, cara. O único que eu te defender.
Você tá maluco, cara.
Não sei se era o 3D, eu não sei qual é, tio, mas eu achei ele estranho.
Não, vamos falar do visual, a proposta.
Ah, a proposta dele é boa, a proposta dele é conquistar o mundo, caralho. A proposta de todo vilão bom.
desde o tempo do Dr. Gore, né?
Sim.
O meu objetivo é a conquista e foda-se, não preciso explicar mais nada, não.
De Dr. Gore a Minimin, cara.
Eu gostei do vilão, tipo assim, meu, acertaram muito bem. Eu acho que, tipo, cara, foi bom, tipo, foi um vilão que você falava, caraca, tipo, é um vilão, tá ligado? Não foi um Loki. Eu quero fazer uma pergunta pra você. Eu não sei se eu faço essa pergunta pro final.
Faz agora, depende, cara.
Se for ruim, você faz agora. Se for boa, você faz agora também.
Eu, Vinícius, eu não quero ver um filme da Liga da Justiça pelos próximos 4 anos, no mínimo, aí.
Não vai rolar, Vini. Eles vão trazer um filme da Liga
não,
aí.
Não é questão de rolar. Eu quero saber, tipo assim, se vocês estão ansiosos por um próximo filme da Liga ou se vocês acham que o universo de si agora tem coisa pra fazer aí, pra desenvolver mais até vir um próximo filme da Liga. É isso que eu quero saber.
Cara, eu prefiro ver mais um filme da Liga e ver o entrosamento deles que foi legal do que ver um filme solo do Aquaman. Eu prefiro ver a Liga reunida, interagindo entre eles, do que agora vamos fazer um filme solo de cada um.
Cara, sério que você não quer ver um filme solo do Aquaman?
Não quero, cara.
Putz, eu quero muito, mano. Eu quero muito. Não pelo personagem Aquaman, tipo, pra não falar... Ah, eu
pela mera.
Mas, então, um motivo aí, ó. Tipo assim, eu gostei muito das cenas dentro de Atlântida, cara. Achei
não, é maneiro, é maneiro. É porque assim... Eu nunca... Por que o Aquaman, sabe? Eu nunca gostei do Aquaman.
Porque, não, se você for botar ali, mano, dos 4 personagens ali, é o que tem mais profundidade pra você fazer...
Ah,
não,
puta.
É uma piada aí?
É uma piada isso. É o que tem mais profundidade?
Dos três... Não, calma aí, pô, vocês estão mentindo. Dos três,
o Vinícius entendeu a piada da profundidade.
Quem era? Não entendi. Não entendi.
Ô, oh, caralho.
Aquaman, profundidade.
Nossa, eu podia ter deixado passar essa. Eles poderiam ter deixado passar essa. Mas tipo assim, ó, o Cyborg era um jogador de futebol americano universitário. O Flash já dá pra você trabalhar com o assassinato da mãe dele, que provavelmente foi o Flash reverso e tudo mais. E aí, tipo, você trabalhar toda essa trama, tudo mais. Tipo, ele sendo atingido pelo raio, ele conhecendo os poderes dele, tudo isso. E o Aquaman, cara, tipo, você dá pra trabalhar muito, tipo, com Atlantis, cara, o que aconteceu com o pai dele, tipo, mano, o crescimento dele, como é que foi, tá ligado? Ele falando que ele acabou crescendo, você viu, eu acho que vai ser o próximo filme da DC, assim, tipo, dos heróis que estavam no filme da Liga, eu acho que vai ser o dele, porque já teve muito gancho da Mera ali falando sobre, tipo, a mãe dela, que foi a...
Não, mas o Aquaman é o próximo filme da DC?
Ah, é? Eu não tava sabendo. E, tipo, assim, eu não quero ver um filme da Liga pelos próximos, assim, 4, 5 anos. Eu prefiro que... não precisa, tipo assim, fazer um filme solo de cada personagem.
Aqui, ó rapidão, Vini, desculpa cortar. Filme do Aquaman, 21 de dezembro de 2018.
Eu gostaria muito mais de ver não da Liga em si, mas eu acho que eu gostaria muito mais de ver Liga Sombria, a formação da Legião do Mal, saca? Essas outras vertentes da Liga da Justiça, da DC. Eu acho que não precisa nem focar muito. Eu acho que um acerto grande nesse filme foi que o tio Snyder parece que entendeu que não precisa ficar explicando a origem com slow motion, saca? Você não precisa ficar explicando a origem de todo mundo, assim, porra, perder 20 minutos falando uma parada que todo mundo já saca, sabe?
Cena, não precisa fazer a cena do Batman moleque voando com os morcegos.
Cara, a gente já sabe, saca? É um papinho, saca? É o Cyborg e o Flash falando assim, porra, você nasceu de um acidente? Ah, eu também, porra, fiquei sabendo que você foi atingido pelo raio. A gente já nasceu de um acidente. Saca?
O filme é bom, ele é tão bem estruturado que ele mostra que pra você ter um filme de herói onde existem vários heróis, você não precisa apresentar a origem de cada um deles.
Sabe.
Se você for parar pra ver também o Cyborg, a gente sabe quem é o Cyborg. Tem muita gente que não sabe quem é o Cyborg.
Não, mas se você for ver dos três, o Cyborg é o que mais tem origem, mas também tinha que ter, porque tem que explicar o porquê que ele é metade menino, metade robô, tá ligado? Ele é tipo o Astro Boy Inferno.
Faltou muito pra apresentar o Cyborg de uma forma melhor. Porém, ali dos três, ele que foi o melhor apresentado mesmo.
E outra, se a gente for pegar... Ah, não. Ali isso é o pessoal que a gente viu no desenho da Liga da Justiça. Superman, Flash, Batman, Mulher Maravilha, o Aquaman, blá, blá. E o Cyborg? Ah, é aquele carinha do Jovens Titãs, não é?
É só se fazer um paralelo. E se você não assistiu o Liga da Justiça com desenho, você é um filho da puta.
Era só tocar a musiquinha do Puffy Amiúni. Voltando pro vilão, junto com o vilão também tem a apresentação do que ele quer, né? Que as caixas maternas maneiras lá pra ele recuperar todo o poder da putaria doida. E como é que o filme faz pra explicar pra gente tudo que ele quer? Coloca a Gal Gadot numa narração em off com cenas de flashback. Foi maneiro, foi uma ideia maneira. Melhor do que, sei lá, algum personagem whatever vir explicar isso na nossa cara.
O Cid Moreira, né? Narrando.
Já pensou a mãe da Mulher Maravilha falando.
Que é um personagem
que ninguém liga, porque é a cara do Snyder. Mas foi. Ele pegou a Gal Gadot contando pro Batman o que aconteceu. E nele ele explica que o Lobo da Steppe, milhões de anos atrás, já tentou juntar as caixas maternas. E nessa putaria teve uma guerra do caralho, que teve os Atlantes.
Não, tentou juntar não. Ele tinha as caixas maternas. E aí ele veio terra plana, ele veio, tipo, terra formar, né?
É sempre assim, é sempre. Todo filme da DC tem uma máquina tem uma forma de terra formar. Batman, o Man of Steel tinha, Esquadrão Suicida.
Esquadrão Suicida tinha também.
Tudo terra forma. O pessoal tem um nojo desse lugar.
É o Snyder, cara. E aí a gente tem o flashback que tem a parte da luta da tribo dos homens, dos Atlantes e das Amazonas, com pessoas de outros planetas.
Dos deuses.
E pessoas de outros planetas, aí passa o Lanterna.
Não, só o Lanterna não. E essa cena foi um meteoro de referências pra tudo da DC. Assim.
Eu não sei quem deu a entrevista que falou que tinha um Lanterna, que não sei o que, mas não era o Hal Jordan. Aí todo mundo, caralho, vai ser o John Stewart, vai ser o Guy, que é o melhor Lanterna Verde. No final é tipo, é o Abinsur ou...
Não, o Abinsur não.
É o outro Lanterna, qualquer.
Porque o Abinsur, porque quando o Abinsur morre, o já escolhe coisa já, o piloto de avião, que não tô lembrando não.
O Hal Jordan.
Às
vezes era outro Lanterna que cuidava do perinho, tá? Mas tipo assim, não era nenhum Lanterna desconhecido. Sabe?
Cara, só de saber, saca, de que tem um Lanterna, já...
Ah, mano, mas na guerra devia estar amigo de tudo que é perímetro, né, velho?
O cara morrendo, tipo, já mostrar o anel saindo e já escolhendo o novo dono. Nossa! Muito bom.
Isso foi foda pra caralho. Pegando o gancho do vilão, essa união que selou o vilão na primeira vez, né? Ela volta com a Liga da Justiça, né? Que são 5, 6? Eu tô perdido.
É a série B do, da união,
em termos, né? Porque eles não tinham um super trunfo, né? Que é o Superman.
A primeira, a galera reunida lá, é a Comic Con. A Liga da Justiça é o Anime Friends.
É basicamente. É, bela analogia, tá? Quem tirou a carta do Superman já era. Ganhou já. É tipo Exódia, tá qual é? E eles se unindo. Cara, foi bonito, vai. Eles se unindo pra lutar contra o...
Ah, foi.
Foi bonito pra caralho.
Mas antes de falar dele se unindo, ele tá morto. E a gente vai ter que falar da ressurreição dele, moleque. Todo plano de vamos ressuscitar o escoteirão da putaria. E aí, o que vocês acharam?
Você tava batendo alguma coisa aí, pessoal?
Tô batendo.
Alborguete.
Cara, de tudo como eu imaginei começar, essa foi, pelo incrível que pareça, a melhor solução. Porque eu achei que simplesmente, sei lá, ele ia estar no caixão, daqui a pouco
ele ia levantar voando.
Isso. Mas aí.
Levanta voando.
Caralho, é verdade.
Tipo, eu curti, tá ligado? E vocês me falaram uma coisa? Trocaram o caixão do Superman. Não, é que não, no caixão dele, no Batman vs Superman, o caixão dele, se eu não me engano, é preto. E nesse filme o caixão dele é tipo cor de madeira clara.
Não, assim. Mas o caixão preto é o caixão do Superman. Ele não tá enterrado como Superman, ele tá enterrado como Clark Kent.
Ah, eu não sabia dessa não, viado. Então peraí que o filme tá errado, porque na última cena do Batman vs Superman, quando a Terrinha sobe, ela sobe de cima de um caixão preto.
Porque eu lembro que a cena que ele é enterrado, ele é enterrado no Kansas. Ele não é enterrado no... Ele não é enterrado em Metrópolis. Que eu lembro que a cena que ele tá sendo enterrado, tá todo mundo em volta e tá lá o... Tá a mãe dele, tá a Lois, no fundo tá o Batman e a Mulher Maravilha, pá. E o caixão dele é tipo de madeirinha, tá ligado? Ele é até meio aberto.
Caraca, mano.
Ele não tá enterrado no túmulo do Superman, ele tá enterrado no túmulo do Clark Kent. Porque quiserem enterrar ele como Clark.
Bom, de quem tiver certo não faz diferença nenhuma, mas tá bom.
Deixa nos comentários quem tá certo.
É.
Não, mas assim, a ressurreição dele eu achei interessante, eu achei que aquilo foi uma sacada de
foi, baixo. Puta, isso daí é verdade. Isso aí que eu ia falar.
E a treta, e a conversa deles pra saber o que fazer ou não é muito boa.
Tem porque tem gente que é relutante, tem gente que não quer não quer fazer parte dessa parada, né? Que ele vai perder a alma. E realmente tá certo, né? Que ele realmente perdeu a alma. Só que o Batman é o Batman, né, cara? Ele tá sempre pronto pra qualquer porra.
O Batman nunca teve alma.
Ele é só uma casca, mas ele tá sempre pronto. E ele mostrou que ele realmente tá sempre pronto.
O Batman perdeu a alma quando colocaram o Val Kilmer pra fazer o Batman.
Então o Batman Milos, né? O Batman Milos, ele já perdeu tudo.
E eu tenho uma dúvida. Assim, ninguém sabe bem o que que é Snyder e o que que é Joss Whedon. Tanto que os fãs da DC estão fazendo a petição na internet pra lançarem a versão do Snyder do filme.
É, fã tem sempre dessa. Fã é tudo esse cuzão, um bando de cuzão.
E assim, se a gente for pegar o exemplo de coisas feitas pelo
Snyder... Eu já assinei a petição falando.
Pelo Snyder... Se a gente for pegar coisas feitas pelo Snyder, ele não tem nenhum filme grande que ele explore grupos, né? Porque Batman vs Superman eles estão brigando, o 300 não tem nenhum grupo assim que a gente fale, puta, é um grupo.
Não, é um exército só, né?
O Watchmen, eles estão separados, cada um no canto, ligado?
Tem o Sucker Punch.
Tem o Sucker Punch, então, eu ia chegar nisso. Tem o Sucker Punch. Por outro lado, o seu Joss Whedon só trabalhou com um grupo na vida, né? Se a gente for pegar Vingadores, Buffy, tá ligado? Firefly.
E será que o Joss Whedon apareceu como cor pro filme? Cor e tom, por exemplo?
Era aí que eu queria chegar. Eu não sei se a interação deles, aquela toda a interação que a Liga tava tendo, é Zack Snyder ou Joss Whedon. No final não importa.
Sim.
Eu acho que a ressurreição do Superman, de como ele tá, e essa preocupação dele vir meio zoado, é Joss Whedon. Porque tem esse Buffy.
É, pode ser, ele vem maluco, né?
É muito igual o Buffy. Porque não tem a discussão se a Buffy é... Porque spoiler de Buffy, desculpa, Buffy morre numa temporada.
Ah, vai tomar no cu, né? Buffy tem mais de 20 anos, pô.
Pô, desculpa. E em nenhum momento existe a explicação. Em nenhum momento o pessoal que ressuscita Buffy se preocupa se ela vai voltar zoada ou não. Mas depois que ela ressuscita, você vê a discussão dela reclamando. De que pra ela é traumático ela sair do próprio caixão.
É igual o Super, né? Fala também.
Exato.
Tá dando coceira, porque eu não sei se eu devia estar vivo, não sei se...
Mas assim, eu achei muito interessante também a questão da Luiz perguntar, tipo assim, meu, como é voltar? Tipo assim, porque, cara, é uma das coisas que as pessoas nunca vão saber todo mundo se tem a vontade de querer saber como é. Como é depois que você morre, tá ligado?
Se tem algo depois que você morre. Eu acho que essa é a primeira pergunta. Se tem, a segunda é como é.
Eu acredito em algo por causa da minha religião. Tem gente que tem essa pergunta. Se tem algo, pra mim, na minha religião. Mas assim, é uma pergunta que eu, tipo, foi aquela sacada. Eu falei, mano, na hora que ela perguntou, eu fiquei curioso pra saber. Ligado? Ele falou, ah, é de boa, sei lá. Tipo, tanto que na hora que, mano, ele voltou, que ele pegou o Batman, que ele, tipo, falou, meu, você não me deixa viver, você não me deixa morrer. Eu achei que ele ia falar assim, mano, eu tava tão bom, eu tava, sei lá, no harém, tipo, com 40 vezes de ter vindo.
O gancho que eu tava fazendo com Buffy, isso acontece na série. Quando ressuscitam ela, ela volta, ela dá porrada em todo mundo, puta, bem parecida com a cena, inclusive, do Batman vs Superman.
Ela fala assim, os outros sangram?
Não, tá? Não, e depois ela conta que ela tava num lugar bom e tiraram ela daquele lugar bom e trouxe pro inferno novamente, que é a Terra.
É, dá pra fazer um paralelo aí do Josué, né? Você sabe que tem a mão dele aí nessa parada, porque, não sei, né, é muita coincidência, assim, né? O que ficou, porra, ficou foda, não tô falando que ficou ruim.
Não, ficou bom, ficou bom.
Ficou bom pra caceta, ficou bom pra caceta. Até as referências do Batman vs Superman que ele usou, né, tipo, as mesmas frases e tal.
É, e é melhor ele ressuscitando assim do que o nosso medo, que era ele sair voando.
Nossa,
da Terra.
Caralho. É, e tipo, essa cena da ressurreição dele tem, acho que a cena mais maneira pra mim, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião de bosta, que é ele acompanhando o Flash. Caralho, cara. Ele olhando pro Flash e eu falei, filha da puta, é agora, essa... caralho.
Porque assim, mano, eu vou falar pra você, eu não curti essa cena.
Você tem todo o direito de estar errado, claro.
Mas não, mas assim, essa parte do Flash foi muito boa.
Eu acho estranho o Flash correndo.
Sabe por que eu não curti essa cena? Porque eu sabia que ela ia acabar terminando de um jeito muito bosta. E foi o que aconteceu. A Lois chega e do nada ele... Ai, Lois. Foi tipo Marta, tá ligado? Eles repetiram Marta.
Sim. Nesse...
Caralho, é verdade.
Eles repetiram Marta, verdade.
Puta, é verdade. Seria a piada perfeita. O Batman pegar e falar, Marta. Mano.
Ele desliga.
Eu ia me cagar. Ele desliga. Na minha cara, tá ligado?
E o Superman, na verdade, ele podia apanhar da Mulher Maravilha até se lembrar, né?
Mano, aquela parte da cabeçada que ele dá uma cabeçada nela. Aí ela olha, ah, é seu viado, eu também sei. Ela dá uma puta cabeçada nele. E aí ele
levanta e dá um bagulho dela no chão, dá uma parafusada.
Ele enterra, mano, a cabeça nela.
Uma pregada no chão.
Muito bom, cara. Não muito bom mulheres apanhar, calma, gente.
Lacrajato.
mas é verdade, tem. A reflexão dessa cena é que é o Marta 2, Marta 2.0.
Ele chegando, ele. Aí ele pega ela e, tipo, leva, sabe? Pô, vai.
Apanha, né, cara? Apanha até se lembrar. Vamos mudar um pouco.
Bate nele até ele lembrar, sei lá. O Batman depois fazendo piadinha, tipo, ele, você sangra. Aí o Batman depois do chão, ai, com certeza tem alguma coisa sangrando. Ah, mano, o Batman não é pra fazer. É, mano.
O Batman podia estar com a Kryptonita, né, também.
Vai se lascar, quer arrumar emprego nos Vingadores, ficar fazendo piada, velho.
É, não, quando ele falou assim, traga o chumbo pesado, eu pensei, mano, mas vai vir um canhão de Kryptonita. E essa Kryptonita vem no formato de piroca e vai entrar na bunda do Superman? Não, vem a Marta 2.0.
É muito a Marta 2.0.
Eu queria juntar com essa parada. O filme tem bastante piada. Isso é visível pra qualquer ser humano que assistiu o filme, comparado com os outros.
Tem mais que os outros, né? Bastante.
Tem mais que os outros juntos. Se você juntar todos os outros filmes da DC, tem mais piadas.
Não, não é que tem mais que os outros, mas tirando Mulher Maravilha, Batman vs Superman e Homem de Aço não tem piada nem. Eu não lembro.
Então, exato. E nego sempre ficou, não, que os filmes da DC são dark demais, que os filmes da DC são sombrios, que tem que ter alguma coisa pra melhorar eles, que blá. Por mais que eu não goste dos filmes, eu não gosto de Homem de Aço e eu não gosto de Batman vs Superman, Mas eu gostava dessa visão pesada do Snyder, tá ligado? E eu também não gosto do Snyder. É importante dizer que eu não gosto do Snyder como diretor. Mas eu gostava dessa diferença da Marvel, sabe? Me agradava saber que eu tô indo ver um filme de super-herói com um teorzinho galhofa porque é o Snyder. Mas ainda assim, sério, tá ligado? Você consegue sentir no Batman vs Superman o pesado da batalha dos dois?
Porque, assim, é uma coisa que, tipo, eu achei muito bom nesse filme da Liga é porque ele foi muito bem dosado. Pra mim não teve piada demais, pra mim não teve cena de ação demais nem de... Pra mim, eu acredito que tudo que eles fizeram nesse filme foi ponderado. Foi, tipo, na medida certa.
Eu acho que eles poderiam ter segurado um pouquinho a mão no Flash. Mas não é uma crítica. Poderiam ter segurado um pouquinho a mão nas piadas do Flash. Mas não é uma crítica. Tá bom como tá. Mas poderia ter dado uma, sabe... Corta umas duas e tá suave.
Eu concordo. Deu uma exagerada no Flash, mas é como eu disse. Eles fizeram isso pra tentar criar um personagem muito... galhofa, muito, digamos assim, é que eu não consigo achar agora uma palavra apropriada, mas um personagem muito infantilizado, para que esse personagem tivesse, eles cortassem mais tempo de filme na hora de recrutar, entendeu? Por isso que eu acho que o Flash teve, acabou perdendo um pouco a mão nesse sentido, assim. Uma coisa que eu gostei muito, assim, mano, eu curti, né, que eu, não, na verdade eu não gostei muito. Foi agora esse lance agora deles quererem arrumar um romance.
É, entre o Batman e a Mulher Maravilha.
O Alfred de um lado ali, tipo, chama ela pra sair, vai lá, viadão, não pega ninguém, chega de comer Robin, sei lá, essas paradas. E tipo, a Mulher Maravilha pega e vê ele tirando a camisa e você, tá ligado? Você começa a ouvir um barulho de cachoeira, assim. É meio... Mas eu curti, tá ligado? Acima de tudo eu curti. Eu espero que alguém tenha entendido o negócio da cachoeira.
Eu não entendi uma coisa do filme, né? Eu não entendi a cachoeira também, mas eu não entendi o negócio do filme. Lembra no final, e antes que eu vi isso, já vamos falar do final do filme. É um trecho de um segundo. Vocês lembram aquela cena que eles abrem a mansão Wayne, e ele pega e fala assim, faz 40 anos que eu não venho aqui, eu quero muitas mesas. Ela chega e fala, aí vem a Mulher Maravilha atrás dele e fala, o dobro de mesas. O que foi aquilo? Tipo assim, eu quero muitas. Eu quero o salão enfeitado. Ela chega e fala.
Não é o dobro de mesas, é o dobro de cadeiras, não é?
Ah, foda-se, puta de.
É uma mesa espaço... com espaço pra mais.
O que eles vão fazer? Eles vão fazer a Santa Ceia? Eles vão. Qual é?
Não, eles querem fazer a Liga da Justiça sem. Aí eles estão abrindo espaço pra chegar a lanterna, eles estão abrindo espaço pra chegar.
Ali vai ser a base da Liga da Justiça.
Vai ser super amigos, cara.
Eu não
consegui
isso, cara.
Eu tava esperando
fazer uma estação espacial.
Sim, eu esperei
a estação espacial. Você achou que eles iam fazer a torre de vigilância?
Não, na moral, eu nem me toquei que existia a sala da justiça, mano.
Caraca, essa daí é mais na cara, velho.
Desculpa aí,
Você achou que a torre de vigilância? Não, vamos fazer. Já foi um satélite.
Desculpa, caralho, eu esqueci.
Tá vigiando tudo de lá.
Eu esqueci.
O Alfred, mano, é design de interiores também, caralho.
Bom, eu acho que esse é um futuro, né? Da DC.
Torre espacial, sala de justiça e música dos super amigos, né?
Será que veio o Glick e a Zyra? Não, não veio. O Super Gêmeos não vem.
O Super Gêmeos tá na Barbera, cara. Nem
exato. Eu sei. Eu mesmo completei que não vem.
Outra coisa também que eu achei, tipo assim, na treta final. Vocês não achou que foi um bagulho muito do nada que o Superman apareceu, tá ligado? Tipo, ninguém precisou ir falar com ele aonde era a treta. Tudo bem, ele tem super audição. Ele veria,
desculpa,
mas,
cortar. Assim, tem uma cena cortada que quem fala pra ele onde é a treta é o Alfred.
É a cena do trailer.
Caraca, mas que bosta, né, mano? Porque, tipo assim... Ele acorda, foge, aí tipo, a única coisa assim que chega mais perto de um aviso é a Lois falando pra ele. Ele te ressuscitou porque ele precisa de você, né?
Eu fiquei o filme inteiro esperando. Sabe aquela cena que eles voam no jato e o Alfred fica sozinho lá na plataforma e o oceano entrando pra Batcaverna? Eu fiquei esperando o Superman vir e ele falar pra lá. E ele segue.
Ele aponta. Siga aquele chinesinho.
Na hora que ele chega naquele combate, cara, eu vi que assim, muda tudo, tá ligado? Muda tudo. é um bagulho que você vê a galera motivada a tretar, tá ligado? A brigar e tipo, mano, é muito bom, cara.
É um super trunfo, cara.
Eu acho que eu não sei se vocês repararam, tipo assim, eles não colocaram o Superman no combate, eles já não colocaram ele pra resolver tudo assim, ah, chega lá dando porrada. Porque, tipo assim, o que tava sendo mais criticado nesse Superman é que ele não tinha a essência do Superman, que é o quê? Primeiramente, se preocupar com as pessoas, com a humanidade. Nos outros filmes, ele simplesmente cai na porrada e dane-se. E nesse, quando ele chega no combate, ele, a primeira coisa que ele pega, ele vai com o Flash salvar a galera que tava na cidade. Então, tipo assim, ele vai salvar a galera, depois ele volta pro combate. Eu falei, mano, é isso. Tipo assim, é você pegar o personagem e trabalhar como o personagem é. Traz aí.
Você enxergou o Superman mesmo.
Além de fazer isso, de fazer o Superman como ele é, ainda tem um outro porém. Porque se você for ver, ele dá umas porradas no Lobo da Steph. Mas quem realmente tá lutando contra o Lobo é a Mulher Maravilha. E se você chega e coloca o Superman para dar porrada nele, você tira toda a importância da Mulher Maravilha na ação. Porque cada um tá fazendo uma coisa. E o trampo da Mulher Maravilha era pegar o Lobo da Steppe.
É segurar ele na porrada.
É, se o Superman chega e tampa ele na porrada, aí você tira toda a importância da Mulher Maravilha em toda aquela sequência.
Ah, mas aí você coloca a Mulher Maravilha pra ir salvar as pessoas correndo, né? Ela não corre pra caralho.
Não, mas aí veio maneiro. Porque se você for ver, quem derrotou o vilão foi a Mulher Maravilha, que aí já dá importância, que é o poder feminino, girl power, ela influencia pra putaria toda.
Quando eles vão resgatar o pai de Ciborgue, que o Lobo pega o pai de Ciborgue, lembra? E aí, tipo assim, aí eles começam a lutar, aí o Lobo da Steve pega e fala assim: não, ninguém toca na Mulher Maravilha.
Ela é minha. Aí ela tampa ele na porrada, aí ele olha para os demônios, peguem ela.
Isso, ele dá tipo dois socos nela e fala: não, peguem ela. Tipo,
o Lobo da Steve, ele tem um plano Scooby-Doo foda, né? Que é tipo pegar as caixas e. E aí, o cara fica, tipo, meia hora pra fazer uma porra de um...
Aí, no final, tiram a máscara dele, é o Ruivo Herring.
Mas, assim, cara, eu achei sensacional o Superman, tá ligado? Porque, tipo, não colocaram ele só de volta pra dar porrada. Cara, eles mostraram quem é o Superman, sabe? Tipo,
E fazendo piada, cara. Bacana pra caceta.
Eu não tô sentindo meu pé. Aí o Cyborg, eu também não. E eu nem tenho pé.
Essa parte eu ri demais, cara. Tipo, eu nem tenho pé. Porque eu rio muito dessas piadas bestas, tá ligado? E foi muito bom isso, cara. Agora, tipo assim, pulando parte do combate. Eu quero falar porque veio no meu coração agora e, tipo, não tem como. A cena do Superman entrando no beco e fazendo a maior referência de todas que ele poderia ter feito pro Christopher Reeve.
Nossa, isso aí foi verdade. Foi arrepiado.
Foi, ó, teve dois momentos no filme que eu tive vontade de chorar, que realmente eu fiquei emocionado. Foi quando o Superman teve o primeiro encontro com a mãe dele, quando eles voltou, porque, tipo, eu achei uma parada bonita, tá ligado? Tipo, você imagina, tipo, mano, a mulher perdeu o filho e de repente. É um bagulho que assim, mano. Eu achei muito bonito, tá ligado?
E de repente ele voltou, né?
Isso, tipo, pô, de repente ele voltou. E, tipo assim, você vê que assim, a esperança voltou. Foi uma cena assim, que não. Não foi só, tipo, o filho que voltou, mas a esperança voltou e, tipo, juntou tudo isso. Essa cena me emocionou. E outra cena que me emocionou foi essa, cara. Ele entrando no beco e ele puxando o paletó, assim, abrindo. Eu falei, putz, mano, é isso, cara. É isso, obrigado, sabe? Você não pode acabar aí. Eita, proa. Mas, mano, foi uma cena muito linda, assim, essa parte, tá ligado? Um bagulho que eu falei, nossa, é isso, vem em mim, tá ligado? Que bagulho gostoso, mano. Muito bom. Não sei se vocês curtiram também, eu curti, tipo, a armadura do Cyborg.
Sim, mudando, né?
Ah, o final, essa eu curti.
Com a bolota vermelha.
É. Foi por isso que eu falei, até pra quando a gente conversou no grupo, eu falei assim, eu acho que eles estão ouvindo a galera. Porque, mano, todo mundo retalhou essa armadura de bosta, tá ligado? E aí, tipo, vê que eles falam assim, não, vamos arrumar. Tipo assim, ó, ouvimos vocês, tá ligado? Tipo assim, porque o filme... É aquilo, ele tem que ser feito pra gente, cara, tá ligado? De certa forma. Então
precisa. E ele meio que termina atendendo um pouco o que o público queria, né? Que é. Ele muda a armadura do Cyborg, ele mostra o Flash correndo com o Superman, tipo, fazendo piada, sabe qual é? Ele mostra o Batman investindo numa Liga da Justiça, a Mulher Maravilha querendo expandir o pessoal. ele tipo, meio que abraça as opiniões. Não tô falando que eles ouviram o que a gente tinha pra falar, sabe? Mas, até porque ninguém ligou aqui em casa, né? Ninguém ligou aqui no QG pra perguntar. Mas...
O que vocês querem?
O que vocês gostariam de ver aqui no nosso filme? Mas... Ele...
Qualquer coisa menos o Zack Snyder.
Ele meio que... Que abraça um pouco o que é esse ritmo de herói, sabe? Ele é tipo, na minha concepção final, ele é um episódio da Liga da Justiça e ponto, sabe? Ele é um episódio legal da Liga da Justiça, só que em live action e com 2 horas e poucos de coisa.
Eu achei muito interessante, e que já vamos cortar isso aqui pra falar depois assim. Eles não colocaram o Darkseid nas cenas. E eu gostei muito disso. Porque não, eles não estão ligando, eles não estão querendo fazer apelação pra galera ficar hypada pro próximo filme. Eles assim, vai ter, ele vai aparecer quando for pra aparecer. Foi citado o nome dele, já tá bom demais pra vocês, tá ligado? E isso me deixou com tipo, expectativa muito grande pro visual dele.
Não é Thanos, né?
Isso, não vai ser Thanos. Parece então que eles vão fazer algo legal. Tipo assim, eles não mostraram porque é porque estão trampando no visual desse cara e porque não é necessário a gente ver agora. Foi de um ótimo gosto deles não ter que mostrar o Darkseid agora. Ia ficar feliz se eu tivesse visto? Ia ficar feliz. Só que eu fiquei mais feliz de ver que eles não estão tão apelativos assim. Eles estão confiando no taco deles pra trabalhar até o momento certo de mostrar o cara.
É que ia ser meio cópia, né, também? Você ficar trabalhando com... Cada filme você mostra no final super vilão. Puta, é igualzinho o que foi com o Thanos mesmo. Dá pra você fazer
já
tanta
basta
coisa,
quando
né?
Tipo, o logo da Steffi pega e fala assim, ah, por Thanos. Ali eu já falei, pô, beleza. Então, por Thanos. Oxe, por Thanos.
Por Darkseid.
Por Darkseid.
Por Darkseid. Tipo, ele fala por Darkseid, eu falei, aí, ó, tá bom, cara. Aí, ó. Já, a gente já sabe aonde vai parar isso aqui.
É,
tá,
e tem o do Batman falando pro Aquaman que a água vai ferver. O Zack Snyder sempre disse que não teria cenas pós-créditos no filme dele, mas só o cara ter que se afastar que vem de Joss Whedon. E Joss Whedon nos dá 2 cenas pós-créditos, que é o Flash apostando corrida com o Superman, e a cena pós-crédito do Gancho, né, que é o Lex conversando com o Deadpool. Não, pera.
A cópia dele.
Não, o Deadpool que é cópia, né, caralho?
Que foi o cachê mais fácil que esse cara ganhou na vida, né? Porque ele teve que tirar. Ele ficou uma cena só com essa porra.
E o pior é que no cinema teve gente que gritou, o Deadpool!
Não, caralho. Nossa, a hora que...
Quando ele tá no barco, que mostra ele de costas com as 2 espadas nas costas, tá ligado? Realmente parece. Aí alguém gritou, é o Deadpool!
É tipo aquelas mães, né? As mães que não manjam porra nenhuma.
Exato.
O que vocês acharam? Vocês acham que quem ganha é o Flash ou o Superman?
Acho que o Papa Legos.
Pode ser ligeirinho ganha.
Aribariba, André.
Não, entre os dois, a corrida entre os dois, o Flash ganha. Isso é... Porque assim, você pode ver na luta entre os dois. Por mais que o Superman consegue ver o Flash chegando e tudo mais, o Superman não conseguia atingir os socos no Flash. O Flash conseguia desviar ainda com certa facilidade.
É que ele não sabe. Ele não sabe muito bem, né, o que ele tá fazendo. Ele não sabe lutar, né? Ele mesmo sabe.
Só eu acho estranho o Flash correndo?
Ah, cara, eu já falei. Eu não, esse, sei lá. Eu, beleza, eu achei esse Flash ok. Pra mim, sabe?
Não, não, o Flash tá ok. O Ezra Miller manda bem, bibibibabá. Mas o efeito dele correndo é meio estranho, sabe? Parece que ele vai cair a qualquer momento.
Ele dá uma pernada muito longa, né?
É! A perna dele parece ser maior do que o passo, saca? Saca quando você dá um passo maior do que a sua perna e você, tipo, dá aquela tropeçada? Daquele, opa!
Um alívio cômico desse filme da Liga que eu curti, do Aquaman sentando no Mato da Verdade. Isso, eu curti demais essa cena, tá ligado? Eu falei assim, tá aí uma cena que é gratuita, mas assim, tá bem colocada, tá bom, sabe? Tipo, não foi uma...
É, legal.
Não foi algo tipo assim, nossa, eles fizeram uma piada e já estão fazendo outra, tá? Sabe?
Então, mas aí vem a continuação da piada, que aí a segunda piada é isso, de puta, já estão metendo outra aqui, que ele fala, né? Ele começa, não, vai todo mundo morrer, bababá. Aí corta pro Flash, Eu parei de ouvir quando ele falou que todo mundo ia morrer. Porra, dava pra ter cortado no Aquaman, sabe? Ô, fica só com o Aquaman, mano.
O Flash abre a boca, você pode esperar isso aí, tá ligado? Não vale coisa melhor.
E a segunda, né? A segunda é o super cliffhanger do filme do Legião do Mal, talvez.
Não, do Batman, porque já falaram que o vilão do filme do Batman vai ser o Exterminador. É, saiu até aqui, né, cara?
O que saiu é... O Ben Affleck divulgou a prova de roupa do ator.
Eu tô falando que, assim, a cena que eu tô falando foi uma cena que foi divulgada faz um tempão, que é do Exterminador. Não tô falando, tipo, do...
Que é o Exterminador, tipo, num galpão, não é? Ele vem e encontra com a câmera.
Isso
é a prova de roupa do ator. E quem divulgou foi o Ben Affleck. Não é um teaser. Foi o teste da roupa dele no CGI.
Ele ia ser o vilão do Batman... Sendo que o Batman é o Ben Affleck ainda, né? E com o diretor Matt Reeves, né? Depois um monte de especulação que mudou.
O Ben Affleck vai ou não tá nesse filme? Porque, cara, uma semana fala que o Ben Affleck vai estar, tá, na outra fala que ele não vai. Pô, eles não podem mudar, mano, o Batman. Mano, eu juro, se tirarem o Ben Affleck do papel do Batman, assista essas bostas desses filmes da DC mais. Não assisto.
Assiste sim, claro que existe.
Mano, eu não sei, tio. Eu quero que o Ben Affleck continue. Eu gosto do Ben Affleck.
Ele é o melhor, ele é o melhor. Christian Bale com aquela boca de caça-rolha dele do caramba.
Porra, Michael Keaton, caralho.
Se contar esse Lex Luthor aqui, eu tava. Mano, na hora que eu vi que era outro cara dentro. Que era outro cara dentro da prisão.
Você ficou com esperança que fosse o novo Lex Luthor.
Não, e a hora que aparecer ele no navio também, a hora que, antes dele abrir a boca, eu já falei assim, porra, ele vai, né? Ele mudou alguma coisa, mas ele ainda é o mesmo bobo. Zumbilândia ainda.
Eu vejo o Jesse Eisenberg como Lex Luthor. E a única coisa que eu consigo pensar é, podia ser o Bryan Cranston, né, velho?
Porra, ele tá com medo até agora. Tá?
É a única coisa que eu penso. Porra, podia ser o Walter White.
Nossa, cara, ele. Eu fico sempre nessa esperança. Antes dele abrir a boca, ele abre a boca, eu já.
Poderia ser o Walter White, só não poderia ser o Kevin Spacey, né, mano? Porque aquele Lex Luthor, corretor de imóveis, é uma bosta.
O que vocês acham que vai ser o futuro da DC? O que a DC tá planejando pra gente?
Quero acreditar muito no Injustice ainda.
Eu não. Eu acho que Injustice não, cara.
Agora, porque... né? Agora é muito cedo também, eu acho.
Darkseid. Ó, eu boto aí. Vai ter o filme do Shazam. Eu não sei aonde esse Shazam vai se encaixar no filme da Liga. Eu ainda tô achando que ele vai ser tipo o Homem-Formiga da DC, tá ligado?
O Pantera Negro.
Do Flash. Até porque, tipo, o final do filme da Liga da Justiça deu a entender ali que o Flash... Agora é que vai conseguir, tipo, investigar melhor ali a questão do pai dele e tudo mais. E aí, possivelmente, um Flashpoint. Eu acho muito mais provável ter um Flashpoint do que ter um Injustice. Ou então, eles fazem o Injustice, só que o Flashpoint tá puxando o Injustice, tá ligado? Tipo, o Flash zoa a linha temporal e isso causa o Injustice, tá ligado? Mas assim, eu tô...
Até melhor, né? Porque assim você não caga na... O pessoal começa a ficar muito caro. Você vai e faz um Injustice e o pessoal pode substituir os atores. Tá? Fica o pessoal mais barato.
Isso. Eu acho que na verdade agora eles vão trabalhar solos. Ou tipo assim, de pequenas... Vamos supor, duplas ou algo assim do tipo. Mas filmes mais focados em um herói, no máximo dois. Até o próximo filme da Liga. E quando tiver o próximo filme da Liga, já vai ser Darkseid chegando na Terra, chutando todo mundo, tá ligado? É o que eu acredito. Eles não vão fazer, tipo, Vingadores, tá ligado? Eu acho que já vai ser o Liga 2, já vai ser o Darkseid chegando e arregaçando com tudo. E muita coisa. Provavelmente o filme de Superman vai ser ele contra a Liga e aí, tá ligado? Não sei, velho. Tem muita coisa pra acontecer. É difícil você pensar. É porque se a gente for parar pra ver, o universo assim tá começando agora. É o quarto filme. Quarto filme, tipo assim, depois de... Vamos supor... Oh,
é o quarto quinto. Quinto. O Esquadrão Suicida.
O Homem de Aço, Mulher Maravilha, Esquadrão Suicida e Liga da Justiça. Ah,
Batman. E o Batman vs Superman.
Não, eu tava contando com o Esquadrão. Mas é que assim, se você for parar pra ver, a única coisa que Batman vs Superman faz lembrar que ele existe é que no começo da Liga da Justiça o Superman tá morto.
É porque tem a Gal Gadot.
Porque se o Superman... Não, mas nem... Se o Superman não tivesse morto, eles poderia falar que Batman vs Superman não existiu.
Não, mas a apresentação do Batman existiu sim. É a apresentação do Batman nesse universo, amigo.
Uma apresentação chula do Batman nesse universo.
Foda-se, foda-se. Aí é culpa de roteiro e culpa do seu diretor que não entende o Batman. Ah, é, foda-se, é a apresentação do Batman. Sem o Batman vs Superman, sem o Batman vs Superman, você não entende. Sem o Batman vs Superman, você não entender quem é o Batman no filme da Liga da Justiça.
Mano, você entendeu quem é o Batman?
É a apresentação do Batman. É a apresentação do Batman e a apresentação do Lex Luthor.
Eu tô te perguntando.
É a apresentação do Batman e do Lex Luthor. Fala. Chola mais. Chola mais. Chola mais.
Eu gostei.
Chola. Gente, pra quem quiser seguir nas redes sociais aí. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais é @nerdcida, pode ir no Twitter, Instagram, ICQ, Facebook, Orkut, Tumblr, LinkedIn pra contratar a gente.
A gente tem Tumblr?
Não.
Quem
cuida do Arthur, que é o hipster, né?
A gente posta textos de poesias.
Nossa, cara, Tumblr não é uma rede social hipster faz muito tempo.
Quem usa o Tumblr, mano?
Eu usei Tumblr.
Nossa.
Mas eu já tive uma banda cover de Rebelde.
Depois a gente vai gravar um podcast só pra contar essas merdas.
Eu nunca posso esquecer disso na vida, que ele tava pondo a culpa de Deus.
Ai, pronto. Falou o cara que é otaku. Vai, segue o Bahia.
Eu não sou otaku.
Quem quiser, nossas redes sociais pessoais também tá tudo aí no post. Quem quiser entrar em contato, falar alguma crítica. E acho que é isso, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, né?
Faltou as notas, não?
Ah, as notas, né? Fico com nota 7.
Foi na sua. Eu vou no 7 também.
Eu vou no 8, cara.
Ah, tudo bom. Tá na média.
Imagina, então. Bom, é isso. Acho que é isso.
Não, melhor filme do DC?
Não, Mulher Maravilha ainda é melhor.
Mulher Maravilha do DC pra mim.
Mulher Maravilha
é
melhor também.
O vilão desse filme é melhor do que o vilão.
Mas é o começo do universo DC e isso é importante pra caralho. Que finalmente a gente tem a porra do universo DC, moleque. Caralho, que emoção. Puta que pariu.
É isso, é verdade. Bom, é isso, né, galera? Obrigado aí por todos e vida louca e próspera.
Tchau.
Yeah, man.
Que isso? Oh.
ser tudo bem, pessoal.